Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui a presença do professor Sebastião e também do Marcos Awad, presidente do Grupo São Francisco. Eu gostaria de conversar com o professor Sebastião para que ele fizesse uma análise de como é que está o sistema de saúde pública hoje no Brasil. Como é que o senhor enxerga hoje, como é que está a situação no Brasil do sistema de saúde, professor?
Eu acho que, assim, para quem acompanha a saúde pública há muitos anos, sem dúvida nós tivemos avanços. Agora, como houve também uma democratização do país, nós só temos notícia ruim, praticamente. Né? A mídia só veicula...
As coisas ruins.
E realmente nós temos notícias ruins, né? Que vem do Sistema Único de Saúde. E aí, já colocando essa questão conceitual, é um sistema que ele tem esse componente público, estatal, saúde suplementar e privado. E as notícias ruins, elas têm, de certa forma, ganhado o noticiário partindo de todos esses componentes. Né? Existe, sim, uma análise crítica muito maior dos usuários do sistema, e eles estão bem informados. Então, eu acho que nós tivemos avanços, mas sem dúvida que todos os setores, todos os componentes desse sistema brasileiro de saúde precisam ficar muito atentos, porque nós temos desafios a vencer no médio e longo prazo. Um dos desafios, por exemplo, é essa questão da mudança do perfil demográfico e epidemiológico, quer dizer, população envelhecendo e novas doenças aparecendo, crônicas, degenerativas, em que as pessoas vão precisar de cuidado permanente. Então, nós convivemos com essa situação que é de países em desenvolvimento e desenvolvido, e ainda temos que conviver com as mazelas de país subdesenvolvido, que são as epidemias, dengue, zika, né? Chikungunya. Então, é um sistema que ele está sendo desafiado o tempo todo. Né? E a população está muito mais atenta, muito mais informada. Então, tanto o público estatal quanto a saúde suplementar e privada precisa estar muito sintonizada com esses novos desafios. Por exemplo, daqui, sei lá, 2030, há uma previsão de que um terço das pessoas com plano de saúde sejam idosas, acima de 80 anos. Quer dizer, e essa população ela tem um peso muito grande no item saúde. Né?
Uhum.
Sabe, aí tem estudos mostrando que praticamente triplicam as despesas com saúde nessa faixa etária.
Antes da gente passar para o Marcos, eu gostaria que o senhor falasse quais são os aspectos positivos desses avanços. Né? A gente está falando, está analisando aqui, começando já a analisar os problemas, né, que são decorrentes do SUS ainda. Quais os aspectos positivos que o senhor poderia apontar?
Nossa, muito aspecto positivo. Só o fato do acesso universal, né? Isso foi um ganho enorme. Eu trabalhei numa época, eu comecei a me formar numa época em que o acesso era restrito. Só quem contribuía com o trabalho é que podia ser atendido. Hoje o acesso é universal. Então eu vejo mesmo onde eu trabalho, no Hospital das Clínicas, quer dizer, você pode não ter renda nenhuma, mas se tiver uma doença e ela for de elevada complexidade, o tratamento é semelhante ao que se faz em hospitais privados de elevado nível. Então essa questão do acesso universal foi muito importante. E nós avançamos também muito na questão da prevenção de doenças, por exemplo, as vacinações. Né? A própria vigilância sanitária, de controlar, conferir um padrão sanitário aos ambientes que nós frequentamos. Então, os avanços foram muito grandes. E também nós tivemos avanços, o próprio sistema financia pesquisa, né? Para avaliar a incorporação de novas tecnologias, novos métodos. Mesmo tem uma influência grande na formação dos profissionais de saúde. Né? Eu vejo hoje, eu ensino muito diferente do que eu ensinava 20, 30 anos atrás. Uhum. E o Sistema Único de Saúde é que nos empurrou para formar dessa forma. Né? Não só com a capacitação técnica, mas também dá para o profissional de saúde um bom conhecimento das questões sociais, da própria política, né? Assim, para nós está claro hoje, é a política que determina como nós vamos ser, né, na saúde, na educação, na própria ciência e tecnologia. Então, acho que nós tivemos assim, muitas influências positivas. Né?
Marco, nesse cenário que o professor desenhou aqui, como é que você vê a relação do sistema público de saúde com os planos privados de saúde? Você que é presidente de um dos grupos do plano privado aqui de Ribeirão Preto mais forte, como o Grupo São Francisco. Como é que está essa relação hoje?
Bom, o sistema privado é complementar, né? É a saúde suplementar, né? Atende hoje em torno de 25% da população brasileira. É uma relação, então eu acho que o sistema privado, ele em primeiro lugar desonera o sistema público, né? O fato das pessoas, de uma parte da população poder pagar, principalmente os empregadores, faz com que essa população saia do sistema público e, portanto, desonere o Estado, não é? Eu concordo com o doutor José Sebastiano que tange a melhoria, né? No caso, por exemplo, falando só do sistema privado, eu acho que o sistema privado melhorou muito nos últimos anos. A agência reguladora teve um papel importante, ela foi aprimorando as exigências e fazendo com que todo o setor melhorasse, né, o seu padrão de atendimento. Um dado interessante é que, por exemplo, se você pegar as reclamações do PROCON, lá 10 anos atrás, os planos de saúde eram talvez um dos campeões aí de reclamações. E hoje eles não estão entre os 10 maiores em reclamações. Uhum. Então, eu acho que nessa melhoria geral de qualidade, os planos também participam de uma maneira relevante, ou seja, a saúde privada tem entregue cada vez um produto de mais qualidade, gerando menos reclamação e mais satisfação, e desonera o Estado assumindo uma parcela relevante, né? 25% da população acessa quase exclusivamente o sistema privado, não onerando a área pública, não é? Hoje eu acho que talvez o sistema público tem dois grandes desafios, né? O financiamento e a qualidade em si. E a questão do financiamento, então, eu acho que o sistema privado participa de uma maneira relevante, procurando, então, tentando desonerar isso aí.
Um dos problemas é a gestão, né, do SUS. Como é que o senhor vê esse ponto especificamente e no que a gestão dos planos de saúde, da medicina privada, pode contribuir na melhoria da gestão do SUS?
Eu sempre, nas aulas, no dia a dia, eu digo o seguinte: a saúde suplementar, ela faz uma leitura muito mais atenta das políticas que o Sistema Único de Saúde, o público, produz, né? E ela consegue implementar com muito mais agilidade as estratégias que estão nessas políticas públicas. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme no Sistema Único de Saúde de trabalhar a questão da prevenção de doença e promoção de saúde. Pegar uma estratégia assim, muito simples, que é a visita domiciliar, internação domiciliar. Nós não conseguimos avançar nesse sentido, né? E mesmo assim, com a criação do programa de saúde da família, que seria uma estratégia para fortalecer esses aspectos. É cuidar do doente no domicílio, é supervisionar o planejamento terapêutico. Nós temos muita dificuldade em fazer isso. E a saúde suplementar faz isso, né? Então, eles são mais efetivos. Nós temos essa dificuldade realmente de implantar as políticas que já estão dadas.
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, retomando inclusive essa questão da saúde da família aí. Daqui a pouco a gente volta.